Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Em audiência na Câmara, a Prefeitura divulga relatório de arrecadação do terceiro quadrimestre de 2018.
Legislativo recebe prestação de contas da saúde hoje à noite.
Vereador Batata destaca andamento das obras da Avenida JK.
Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019.
Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, João. Boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
E a vice-prefeita de Araçatuba, Edna Flor, e o secretário municipal da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, estiveram na Câmara ontem à noite para apresentar o balanço das receitas e despesas da administração referentes ao terceiro quadrimestre do ano passado.
A audiência pública foi conduzida pela presidente do Legislativo, a vereadora Tiesa, e contou com a participação dos vereadores Dr. Jaime, Cláudia Crepaldi, Rivael Papinha e Carlinhos do Terceiro.
De acordo com o relatório, o município registrou um déficit de quase 11 milhões de reais entre os meses de setembro e dezembro do ano passado.
No período, foram arrecadados 162 milhões e gastos 173 milhões. Os valores divulgados envolvem a Prefeitura, a Agência Reguladora DAIA e a FEA, a Fundação Educacional de Araçatuba.
Já no acumulado de 2018, houve superávit de 56 milhões. A receita municipal chegou a 520 milhões. Já as despesas da administração direta e indireta somaram 464 milhões.
Somente com o pessoal foram gastos em 2018 226 milhões, um aumento de 10%.
A dívida consolidada em 31 de dezembro de 2018, apresentada, foi de 235 milhões de reais. O INSS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Receita Federal estão entre os credores.
Após a exposição dos números, houve participação popular. Pessoas da comunidade criticaram a realização de empréstimos para obras de infraestrutura. Acompanhe o que disse o comerciante Valmir Cunha.
Eu queria pedir aos meus amigos vereadores, minha amiga vereadora, por favor, não deixe passar mais esse empréstimo. Nós já devemos 235 milhões. Nós já devemos isso, gente. Pegou mais 13 para pagar em 72 vezes com 12 meses de carência. Não sou adepto do quanto pior, melhor. Nunca fui e nunca serei. Tento ser coerente na medida do possível. Estamos aqui com um representante do bairro que pede para que não se pegue emprestado, mesmo que seja o bairro dele beneficiado. Porque vai deixar 72 vezes para o próximo prefeito, se ele não ganhar, ele vai deixar para o outro prefeito que ganhar, vai pegar mais 20 milhões daqui 4 ou 5 meses para em 72 vezes. Cadê a coerência?
Líder do governo na Câmara, o vereador Dr. Jaime, saiu em defesa da administração e ressaltou a necessidade dos financiamentos.
Vamos ouvir o que o parlamentar disse e a resposta do secretário municipal Josué Cardoso.
Qual é, o juro médio desses empréstimos ao ano?
Em média, vai de 8 a 11% por ano os juros em relação aos programas oferecidos aí pelos BNDES, pelo governo federal.
Esse é uma taxa de juros muito boa, razoável, né? Qualquer empresa, mesmo que fosse para não gerar dividendos, porque esse é um juro que se paga apenas com a valorização do dinheiro investido em qualquer coisa, rende mais que isso aí, 0,9, faria. Então é um negócio que se faz, que é um negócio bom. E eu não vou pedir para o prefeito parar, vou pedir para ele fazer mais um empréstimo para a gente resolver esse problema da 2 de dezembro, duplicar daqui até lá o fim da avenida e deixar a cidade atraente, em condições de produzir mais recursos, mais impostos, nós precisamos olhar para frente.
A vereadora Cláudia Crepaldi pediu esclarecimentos sobre a queda no repasse de recursos para programas assistenciais.
Eu tenho uma dúvida só aqui em relação ao orçamento, quando o senhor explicou certinho que nós tivemos aqui, na variação de receita, a menor 15% da arrecadação no ano de 2018. E gostaria, assim, de entender se foi alguma coisa em relação a convênio ou por que, que não houve essa arrecadação de receita para programas da assistência social, haja vista que a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande para as pessoas que mais necessitam.
Confira agora a resposta do secretário da Fazenda, Josué Cardoso.
No programa assistencial, em 2017, arrecadou R$ 5.154.783,96. Em 2018, R$ 4.380.776,07, uma diferença menor
de
15%, 15,02%. Né? Mas os repasses governamentais, que é chamado aqueles repasses voluntários, eles ficaram um pouco menor neste ano de 2018 em relação ao 2017. Existem também alguns convênios que estavam vencendo em 2017 e não foram. Não tinha como fazê-los em 2018.
Quem também perguntou sobre assistência social foi o vereador Rivael Papinha.
Eu ouvindo a conversa aqui, principalmente na área da assistência, até um requerimento de minha autoria que a gente fez para o Executivo, que existia um corte de despesa pelo governo federal. O governo municipal não cortou, nós aprovamos orçamento até com aumento, uma previsão de aumento dentro do programa de assistência social. E o ano passado foi orientado a reduzir funcionários na assistência social. E o que eu ouvi foi a alegação que o governo federal tinha cortado. Vendo aqui, não cortou. Ele está atrasado. Eu queria saber se foi cortado de fato, teve o corte, ou se está atrasado os repasses, principalmente do governo federal e do governo estadual.
Vamos acompanhar na sequência o que disse o secretário da Fazenda.
Se fazer um pensamento rápido na questão de números, nós tivemos a não execução do orçamento em 2018 e um pouco mais de 10%. Nós aumentamos o orçamento de 2018 para 2019 também um pouco mais de 10%. Então, se fazer um cálculo rápido nisso aí, se eu somar o 10 que não for executado mais os 10 que aumentou o orçamento, daria 20. Então, a gente começa 2019 com a possibilidade de não executar o orçamento em 20%. Tá? Se eu saio com essa possibilidade, eu tenho que trabalhar enxugando as minhas despesas, porque eu posso não acontecer a realização daquilo que eu estimei de receitas. E a própria lei de responsabilidade fiscal obriga. Se não aconteceu receitas, tem que cortar despesas.
Precatórios foi o tema da pergunta feita pelo vereador Carlinhos do Terceiro ao secretário.
Sabendo que nós temos muitos do munícipe que estão aí, estão aguardando de valores diversos, os valores precatórios, até o exercício de 2020, esse valor, ele vai sofrer, qual vai ser a queda desse valor para atender aí o pagamento de parte desse precatório? Porque eu acho que não atingi, com certeza, o valor no todo.
Teve uma lei que estendeu o prazo, então não vai terminar mais em 2020, vai terminar em 2024. Aumentou-se e estendeu por mais 4 anos. É claro que o valor original, ele sempre vai ter correção, né, até a data do pagamento. O município de Araçatuba está naquele regime chamado regime especial, ou seja, o município só tem a incumbência de fazer o repasse de uma parcela mensal para o DEPRE do TJ. O DEPRE significa Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça em São Paulo. Quem faz o pagamento e faz a ordem para fazer esse pagamento dos precatórios é o próprio DEPRE do TJ.
A existência de recursos para recapeamento, sinalização e iluminação pública e a compra de carro para o Conselho Tutelar também foram debatidos.
E hoje, a partir das 7 horas da noite, quem prestará contas à população referente ao terceiro quadrimestre de 2018 será a Secretaria Municipal de Saúde.
E reforçando, a audiência é aberta à participação do público e será transmitida pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET de TV a cabo e também pelas redes sociais, cujos links estão disponíveis no site www.camaraaracatuba.com.br.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
O vereador Gilberto Batata Mantovani se pronunciou na fase do pequeno expediente da sessão ordinária da última segunda-feira para falar sobre o andamento das obras de pavimentação da Avenida Juscelino Kubitschek, localizada na zona sul da cidade.
O parlamentar visitou o local na semana passada, juntamente com o vereador Rivael Papinha e o prefeito de Lador Borges.
Na parte final da avenida, que dá acesso à via na Metala Resec, as guias já foram instaladas. O próximo passo será o asfaltamento do trecho, que abrange vários bairros.
Vamos ouvir o que o vereador Gilberto Batata Mantovani disse sobre as obras que são solicitadas há anos na região.
As novidades são excelentes. Essa avenida JK está ficando linda, maravilhosa, né? Está transformando a região sul aqui, né? Estamos aqui com o nosso amigo, parceiro, vereador Papinha, que também tem se empenhado muito em obras aqui na cidade, né? Principalmente na zona sul aqui, essa JK, ele disse bem, né? A gente tem reivindicado há mais de 20 anos, né? E ele também tem se empenhado muito, foi a Brasília, juntamente com o prefeito de Lador Borges, que devemos agradecer.
O vereador Rivael Papinha também falou sobre a situação das obras e as transformações que ocorrem no bairro.
E aonde nós já temos o trecho Juscelino que está asfaltado, eles têm uma sensação que está até em outro ambiente. A transformação da valorização da Juscelino Kubitschek, mas acima de tudo, da valorização das pessoas que moram aqui. Então eu quero agradecer muito ao prefeito de Lador, em nome do Tadeu Consone, que é o secretário de Planejamento, e junto com o meu colega vereador Gilberto Batata Mantovani. O vereador Gilberto Batata Mantovani, desde o seu primeiro mandato, é uma luta dele para poder trazer as melhorias aqui para a Zona Sul e para a cidade.
Durante visita à Avenida JK, o prefeito de Lador Borges falou sobre os efeitos das obras na vida da comunidade.
É um momento de muita satisfação. A gente vê aqui na conversa com os vereadores, tanto o Papinha como o Batata, né, a comunidade, a alegria de estar recebendo essa obra. E eu vejo nas ações, não são só na palavra. As pessoas fazendo calçada, ajeitando, preocupado já com o canteiro na frente da sua casa, né, isso é muito bom.
Para os moradores, a pavimentação é um sonho antigo. O morador Marcos Fernando Nogueira falou sobre como era o trecho sem as obras de pavimentação e as expectativas que agora surgem.
Antes da obra aqui era muito complicado para a gente, com tempo de chuva, lama, o pessoal tinha um único acesso aqui. Agora não, a gente vê as obras tá sendo bem encaminhada. Agradecer a parceria Batata e Papinha e o prefeito, né, que estão fazendo. A gente passa de manhã, vê o pessoal caminhando, o pessoal satisfeito com a obra. Está ficando uma obra bacana.
Ao usar a tribuna, o vereador Gilberto Batata Mantovani disse que as obras trazem melhorias na vida das pessoas.
Essa obra ela foi financiada, está sendo financiada com o Banco São Paulo. Importante dizer, né, Papinha tem acompanhado também, os moradores lá já estão fazendo caminhada, doutor Jaime. Já vê à tarde, já tem aqueles moradores fazendo a caminhada, né? Porque 60% da obra já foram feitas, né? Então tem aquele. O pessoal está fazendo a caminhada lá. Agora teve um pouco de chuva, então vai. Mas está saindo ali. Essa avenida vai pegar da Eliezer até na Saudade, até na Metala Resec, né? Que é aquela Vila Toscana ali atrás do Boa Vista. Importante dizer que o prefeito falou tudo. Quando você faz o melhoramento da via, automaticamente os moradores já começam a cuidar das suas calçadas, né, plantar, né, tem pessoas já plantando uma árvore. Dizer que a gente fica satisfeito de poder colaborar.
Por fim, o vereador Batata falou sobre a expectativa de obras em outras áreas da cidade, como o Jardim Moreira.
Sobre o Jardim Moreira, estivemos lá o ano passado, juntamente com o vereador Papinha também. Levamos o pessoal da Samar lá, os diretores, as pessoas que mandam realmente nessa empresa, nos prometeram que ia começar a mexer lá, está sendo feito o projeto para trocar aquela tubulação. Né? O ano passado, um ano retrasado, eu tentei colocar uma emenda de um deputado do partido, não consegui colocar lá porque não dava para ser feito o asfalto. Né? Então essa emenda foi para o bairro Taraitu, onde foi feito o recapeamento. A gente tem essa promessa do prefeito que está se empenhando juntamente com a Samar para poder trocar aquela tubulação e conseguir fazer esse asfaltamento do Jardim Moreira. Né? A gente sabe da José Guerra, os moradores tá ligando no gabinete do Papinha, liga no meu gabinete, manda no WhatsApp. Eu queria pedir mais um pouquinho de paciência para que possa ser resolvido. E a gente aqui está cobrando. Estamos cobrando da Samar, né? A gente cobra do prefeito. O prefeito tem se empenhado para poder resolver essa questão do Jardim Moreira.
E termina aqui o Rádio Câmara desta quarta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e João de Paula,
com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência. Uma boa tarde.
Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara.